Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Bom dia. Bom dia. Está tudo bem convosco? Amém. Vire-se lá para a pessoa que está ao pé de si com o seu melhor sorriso e diga: é tão bom podermos estar juntos nesta manhã. Aleluia. É bom podermos partilhar uns com os outros a vida de Deus e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, anunciarmos a sua bondade, anunciarmos quão grande é o nosso Deus. Amém? Os irmãos estão prontos para me escutar durante um bocadinho? Amém? Eu vou tentar ser rápido, mas gostava de trazer uma mensagem que tem a ver um pouco com o que nós temos estado a falar ao longo destas semanas com o Pastor Mário. A propósito, o Pastor Mário hoje ele está a ministrar numa igreja na margem sul. Eu não sei bem como se chama, pronto, se é Fernão Ferro, qualquer coisa. No aniversário de uma igreja e de certeza que está a ser lá a bênção, amém? Então ele hoje deu-nos uma folguinha, mas para a semana já estará cá connosco, tá? E então eu estava a dizer que pronto, a minha mensagem nesta manhã tem um pouco a ver com aquilo que nós temos estado a falar hoje, aquilo que nós cantámos hoje, a palavra que o pastor Mário tem estado a trazer. E então gostava de centrar esta meditação em Filipenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 8. E então vamos ler todos em conjunto. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. Diga comigo, esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser o quê? Servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte e morte de cruz. Aleluia. Nesta manhã eu gostava de começar esta pequenina meditação fazendo algumas perguntas aqui. Quem é que era bom em matemática aqui? Ou quem é que é bom em matemática? Aqui, geometria descritiva. Quem é que percebe disto? É possível pôr a minha voz um bocadinho mais alto? É possível pôr um bocadinho mais alto? Só um bocadinho. Vá lá. Ok, ótimo. Desculpem, se calhar está muito alto para vocês, mas tem que ser. Tem que ser. Isto é da idade, estou a ficar um bocado surdo. Não. Mas aqui, o pessoal que percebe de trigonometria, né? Os irmãos conseguem me dizer, mas também vou fazer perguntas fáceis. Qual é a forma de uma folha de papel? É um? É um retângulo, de certeza. É isso mesmo. E quem é que sabe qual é a forma de um sinal de stop? Hexágono, um octógono, está bem? Tem octógono, não é? Tem oito partes. Hã? Então nós aqui, isto aqui até temos lições de matemática e tudo, não é? E qual é a forma de uma bola de basquete? Qual é a forma de uma bola? É um? Pronto. Os matemáticos dizem que é uma esfera. Mas está bem. Mas eu aqui aceito o círculo. Oh, é redonda. Está ótimo. Está perfeito. Está perfeito. Qual é a forma da água? Bem, não estava à espera dessa. Está bem. Isso é a fórmula, não é? H2O, não é? Mas qual é a forma da água? Isso é o estado. Ah, isto hoje aqui, isto é o S, temos aqui uma aula de ciências. Isso é o estado, líquido, gasoso, sólido, também pode ser água se der, se for gelo, não é? Mas a forma, como é que ela é, depende do contentor, não é? Depende do, não é? Depende, se estiver dentro de uma garrafa, vai ter a forma da garrafa, certo? Perceberam o que eu quis dizer? Pronto, é por aí, não é? Mas sabe, olha, toda esta questão aqui da trigonometria leva-nos a esta pergunta, que eu gostava de deixar e que nós meditássemos um pouco sobre isto. Qual é a forma de uma pessoa que procura seguir Jesus? Qual é a forma? Como é que se parece uma pessoa que procura seguir Jesus? Um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, como é que parece? Não é? Se calhar não temos que olhar se tem o cabelo, o risco para a direita ou para a esquerda, não é? Mas se calhar temos que olhar para outras características, não é? Sabe, na verdade, nós estamos constantemente a ser moldados por alguém ou a ser moldados por alguma coisa. As nossas vidas são moldadas pela cultura onde nós estamos inseridos. As nossas vidas são moldadas pelos mídia, não é? Pelo telejornal, pelas notícias. Andamos sempre on, sempre ligados, sempre a ouvir isto, sempre a ouvir aquilo. É ou não é? As nossas vidas são moldadas pelas redes sociais. Não é? Ah, este, o meu amigo, tem isto, tem aquilo, então eu também tenho que ter, também vou ser, vou fazer, vou acontecer. Não estou a dizer nenhum disparate, pois não? As nossas vidas são moldadas por ideais políticos, são moldadas pelas nossas próprias experiências, são moldadas pelos nossos amigos, são moldadas pelas nossas famílias, são moldadas pelos nossos desejos, pelos nossos anseios e até por coisas que nos têm mantido viciados em determinadas coisas, jogos, etc. Sim? Sabe, tudo que nos rodeia trabalha para nos moldar à sua imagem, ok? Procurando que nós, influenciando-nos de maneira a que nós possamos refletir a imagem daquilo que nos está a tentar moldar. E todos os dias nós estamos sempre expostos a estímulos exteriores que constantemente procuram impor-nos uma determinada forma. Okay? Que procuram-nos impor uma determinada maneira de pensar, procuram-nos impor uma determinada maneira de viver, procuram moldar o nosso pensamento, procuram moldar o nosso comportamento aos padrões do mundo. Sim? O vosso silêncio é porque estão a pensar, não é? Então nós podemos fazer a seguinte pergunta nesta manhã: o que é que nos deveria estar a moldar? Todos os dias nós somos confrontados com alguma coisa que está a tentar moldar as nossas vidas, formar as nossas vidas. Mas o que é que na verdade nos deveria estar a moldar? Eu creio que como seguidores de Jesus Cristo nós somos chamados a ser moldados não pelos padrões do mundo, mas nós somos chamados a ser moldados pela cruz de Jesus. Amém? É através da cruz que nós encontramos verdadeira transformação. Podes dizer amém? É através da cruz que o caráter de Cristo é formado nos nossos corações. E o nosso alvo, o nosso desejo é sermos formados à semelhança da cruz. Termos o formato da cruz. A nossa vida ser moldada, termos este molde em que nós somos moldados à cruz de Jesus. Amém? Bem, isto é para fazer pensar um pouco, não é? Ali naquela zona ali de Leiria, né, Marinha Grande, há muitas fábricas de moldes, não é? Eles são craques naquilo. Vendem para o mundo inteiro. Vêm fazer ali, não é? E dali sai um molde. O que é que faz o molde? Saem todos iguais, certo? Eles criam um molde, então é tudo feito exatamente igual. E sabe? Deus quer nos moldar à cruz de Cristo. Amém? Esse é o molde que nós devemos imitar, que nós devemos seguir. As nossas vidas devem ter esse molde, seguir esse molde, ser formados, ter uma vida cruciforme. Cruciforme é em forma de cruz. Sabe, a cruz, para além de ser o símbolo na nossa salvação, é também o modelo que deve orientar a nossa forma de viver. A cruz vai moldar os nossos valores. A cruz vai determinar as nossas escolhas. A cruz vai formar a nossa identidade. Lembrando-me que nós pertencemos a Jesus, nós pertencemos ao nosso Deus e que nós somos chamados para refletir o caráter de Jesus. Amém? A cruz transforma os nossos relacionamentos, levando-nos a amar, levando-nos a servir os outros com humildade e com graça. Amém? Viver à luz da cruz é permitir que seja ela o alicerce sobre o qual nós construímos toda a nossa vida. A cruz deveria moldar a nossa visão, deveria moldar a nossa missão. E uma vida moldada pela cruz é uma vida centrada nos outros. É uma vida centrada na humildade, é uma vida centrada no amor, é uma vida centrada no serviço. Amém? Esta manhã não é uma mensagem daquelas, oh, nós podemos e vamos e acontecemos. Mas o vosso silêncio é porque estão a acompanhar, certo? Aleluia. Todos nós sabemos que a nossa salvação, ela está assente na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? A cruz é a garantia da salvação, da nossa salvação. É a certeza que nós temos da vida eterna. Amém? Através da obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. No entanto, se olharmos para a cruz apenas sob a perspectiva da eternidade, nós corremos o risco de não compreendermos o impacto que a cruz tem no nosso dia-a-dia, no e o impacto transformador que a cruz tem no nosso dia-a-dia, no presente. A cruz é o caminho que molda a nossa vida diariamente. Ela ensina-nos a viver com humildade, ela ensina-nos a viver em amor, ela ensina-nos a viver em entrega, mudando por completo a nossa maneira de pensar, mudando por completo as nossas atitudes, mudando por completo a forma como nós nos relacionamos. E olhar para a cruz apenas com esta compreensão permite-nos experimentar a sua obra redentora, não apenas no futuro, mas em cada momento da nossa vida. E meu irmão, mais uma pergunta. Como é que a cruz está a moldar o teu dia-a-dia? Como é que a cruz está a moldar a tua vida? Como é que o teu comportamento está a ser influenciado pela cruz? Como é que a cruz irá influenciar a tua vida nos próximos dias? A cruz, ela é central na nossa salvação, mas também é essencial no nosso crescimento espiritual. A cruz vai moldar a nossa identidade, vai formar o nosso homem interior. A cruz vai nos impelir na direção daqueles que estão a sofrer à nossa volta. Aleluia! Nós somos chamados para viver vidas moldadas pela cruz. Somos chamados para construir uma igreja moldada pela cruz. Somos chamados para fazer parte de uma comunidade que é moldada pela cruz. Aleluia! Deveríamos ser conhecidos pelo povo da cruz. Aleluia! Quando os descrentes olham para as pessoas da fé, deveriam ver um povo que ama, que dá tudo. A cruz mostra-nos um sacrifício último de Jesus, uma entrega total de Jesus. E quando as pessoas olham para o povo, para os seguidores de Jesus, eles devem ver um povo que ama, um povo que sacrifica. Sacrifica, um povo que caminha em humildade, pessoas que têm um coração por aqueles que estão a sofrer, pessoas que têm um coração pronto a servir. Deveriam ver a vida de Jesus sendo vivida através de nós. Aleluia. E seguir o caminho da cruz, viver vidas moldadas pela cruz, é o propósito do nosso Deus para cada um de nós. Jesus disse lá em Mateus 7:38: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Aleluia. Se vocês conseguem imaginar o quão chocante isto seria, foi para os discípulos naquela altura. Repare, eles ainda estão a tentar processar o facto de Jesus ser o Messias, Não é? Eles ainda estão a tentar processar toda aquela informação, toda aquela vida que eles estavam a viver com Jesus. E agora Jesus ele está a dizer, olha, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Eles dizem, bem, Jesus, isto deve ter sido o almoço ou alguma coisa que não caiu bem. Não é? Eles deviam estar ali, mas o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui? Mas sabe, mas Jesus aqui, muito antes da crucificação, ele faz esta referência. O caminho da cruz é o caminho do reino. Obrigado pelo vosso entusiasmo. O caminho da cruz é o caminho do reino. É um caminho de serviço. É um caminho de humildade. É um caminho de amor. É um caminho em que nós vamos em direção aos outros na sua dor. É um caminho de autonegação, de esvaziar-nos de nós mesmos. É um caminho de dar para receber, de servir para que possas reinar, de tomar os lugares mais baixos para que possa ser Deus a te exaltar, para que possa ser Deus a te promover. Aleluia! Esta é a forma como o reino de Deus opera. Esta é a forma como Deus opera. E a vida de Jesus foi marcada pela cruz. Jesus viveu da forma como morreu e Jesus morreu da forma como viveu. Ele veio para dar tudo, para servir os outros, para nos mostrar como nós deveremos viver. Aleluia! Aleluia! E tudo em Jesus, desde os seus ensinamentos, os seus milagres, a forma como ele lidava com as pessoas, as suas interações com as pessoas, sempre foram moldadas pela cruz. Jesus não estava apenas a referir a um último ato de sacrifício. Jesus estava a exemplificar para cada um de nós o que significa viver uma vida moldada pela cruz a cada dia do nosso viver. Em Mateus 16:24, Jesus faz mais uma nova referência, em que ele diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Aleluia! Jesus chama-nos não apenas a identificarmos com o caminho da cruz, mas a tomá-la, ok? Não dizemos, sim, eu concordo, é assim. Ó Paulo, isso estás a dizer é certo, eu até me identifico com isso. Mas Jesus está aqui a dizer para nós fazermos disso a causa da nossa vida, tomarmos esta atitude e viver a causa da cruz plenamente. Ele convida-nos a fazermos parte deste caminho, a sermos transformados por ele. Mais do que um simples conceito, seguir a cruz é seguir um estilo de vida moldado pelo serviço. É termos um estilo de vida moldado pelo amor. É termos um estilo de vida moldado pela entrega. Aleluia! Na verdade, viver uma vida moldada pela cruz significa que nós estamos a responder à chamada de Deus no lugar onde Ele nos colocou, refletindo a sua graça, refletindo o seu amor, proclamando a sua bondade, proclamando quão grande é o nosso Deus. E, meus irmãos, isto não é um programa, não é uma coisa que nós aprendemos, não é algo que nós conseguimos porque estudámos muito, porque fomos fazer uma formação, porque fomos tirarmos um doutoramento. Isto não acontece assim, meus irmãos. Mas sabe, à medida que nós seguimos Jesus, o caminho da cruz vai fazendo cada vez mais parte de nós. Aleluia! É uma vida em constante formação debaixo da boa, amorosa e graciosa mão de Deus. Aleluia! É sermos transformados e moldados à imagem de Deus. É sermos formados, é sermos restaurados, é sermos transformados, de forma que ao seguirmos Jesus, menos do velho homem existe dentro de nós e mais da nova natureza é expressada através de nós. Mais do novo homem é expressado através de nós. Aleluia! Foi para esta jornada que nós nos alistámos. Amém? Quando dissemos sim a Jesus, Ele é digno das nossas vidas. Ele é digno das nossas vidas. É? Ok. Alguns améns e assim uns abanões assim da cabeça, não é? Mas é isso mesmo. Ele é digno das nossas vidas. Em Marcos 8:34, Jesus estende esta chamada não apenas para aquele grupo mais chegado, Não é? E Mateus, nós vemos, ele estava a falar para os discípulos, para os futuros apóstolos. Jesus estava a preparar os líderes. Mas ele chama, nesta passagem nós descobrimos que este estilo de vida não é apenas para aqueles que foram chamados a liderar a igreja. Esta chamada é para todos. Diz assim, então ele chamou a multidão. Chamou quem? Hã? Multidão e os discípulos. E disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Aleluia. A ideia de carregarmos a cruz, de levarmos a cruz, tomarmos a cruz, vivendo uma vida moldada pela cruz, está por todos os ensinamentos de Jesus. E quando Jesus chega ao final do seu ministério, os discípulos finalmente perceberam esta mensagem. Eles finalmente perceberam. Quando Jesus ascende aos céus e os deixa para eles levarem as suas cruzes, a igreja primitiva, eles abraçaram esta mensagem, eles abraçaram esta profunda realidade. Eles sabem que a cruz não fala apenas de salvação, mas a cruz fala da forma como nós vivemos. A cruz fala da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. A cruz fala da forma como nós tratamos as pessoas mais velhas. A cruz fala como nós nos tratamos uns aos outros. A cruz fala da forma como nós educamos os nossos filhos. A cruz fala de toda a nossa vida. Aleluia! Por causa da cruz, aquele povo, a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, encontrou reconciliação étnica. Eles andavam sempre todos às turras, mas na igreja, por causa da cruz, todos se juntaram. Não havia mais grego nem judeu. Amém? Todos serviam uma causa, Jesus Cristo. Aleluia! Eles, por causa da cruz, eles experimentaram sinais, milagres e maravilhas. Pessoas foram libertas da opressão demoníaca. Aqueles que estavam mortos ressuscitaram. Milhares encontraram a salvação por causa da cruz. E a cruz tornou-se um elemento fundamental para tudo aquilo que Deus fez naqueles dias. E, meus irmãos, a cruz é o elemento fundamental em para tudo aquilo que Deus está a operar nos nossos dias. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia. E meus irmãos, eles viviam, a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, eles não viviam em tempos fáceis. Nada fáceis. Né? Eles viviam num tempo em que proclamar um Messias que foi crucificado, mas que ressuscitou como Senhor na glória, era um direto desafio a tudo. Eles estavam a colocar tudo em causa. Não é? Desafiava o sistema religioso, por isso eles sofreram enorme perseguição, desafiava o Império Romano, onde César era considerado o Senhor, César estava acima de tudo, e hoje em dia nós cantamos e declaramos Jesus é Senhor. É muito fácil, não é? Nós dizemos Jesus é Senhor. Havia aquela é Senhor, foi-lhe dos mortos é Senhor, todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus é Senhor. É fácil cantarmos, não é? Mas sabe, para aquele povo cantar esta canção, fazer esta declaração, implicava muitas vezes perder a sua vida, certo? No Novo Testamento, isto era uma declaração, quase que uma declaração de guerra, eles dizerem que Jesus era o Senhor, porque para aquele povo, naquele tempo, César era o Senhor, e dizer que Jesus é Senhor era um desafio direto ao Império Romano. Seguir Jesus não era apenas uma decisão espiritual, era uma declaração política que colocava em causa todo o status quo daquele tempo. Significavam que eles estavam a rejeitar as estruturas e o poder do mundo, dando lugar a um novo tipo de reino. Dando lugar a um novo reino. Amém? E sabe, neste reino, os maiores são aqueles que servem. Neste reino, o poder não é exercido através da imposição, mas o poder é exercido através do amor. Aleluia! Isso é o que nos move neste reino. Aleluia! Eles amaram o Evangelho de tal forma ao ponto de entregarem as suas vidas pelo Evangelho. Muitos foram crucificados, muitos foram morreram, deram as suas vidas, morreram para preservarem a verdade daquilo que Deus tinha feito nas suas vidas através da crucificação e ressurreição de Jesus. O Evangelho tinha um valor incalculável para aquele povo. implicava a rejeição de como o mundo os moldava. E é sobre isso que eu estou a partilhar nesta manhã. O que é que nos está a moldar? O que é que está a moldar o nosso pensamento? O que é que está a moldar a forma como nós vivemos? O que é que está a moldar as nossas vidas? Estamos nós a ser moldados por um evangelho nascido do amor, movido pelo serviço? Ou permitimos que seja o mundo, movido pela sua sede do poder, pela luta, pela própria preservação, que defina quem nós somos? Os cristãos primitivos, eles enfrentaram perseguição, enfrentaram prisão, mesmo a morte, porque eles abraçaram uma vida que era moldada pela cruz. Aleluia! E ouça com atenção, nós podemos não enfrentar o mesmo tipo de perseguição, mas o desafio de vivermos uma vida moldada pela cruz permanece. Amém? E, meus irmãos, vivermos uma vida moldada pela cruz significa escolhermos humildade em vez de orgulho, significa sacrifício em vez de egoísmo ou ódio, significa colocar os outros acima de nós mesmos, significa perdoar aqueles que nos magoaram, significa servir sem esperar receber nada de volta. Viver vidas moldadas pela cruz nos nossos dias significa que a cruz vai moldar toda a nossa vida, vai moldar todos os aspectos da nossa vida. A forma como gastamos o nosso tempo, não é? Muitas vezes desperdiçamos tanto o nosso tempo, não é? A cruz vai moldar a forma como nós gastamos a nossa energia. Quais são as nossas causas? Às vezes lutamos tanto por tanta coisa que é a nossa causa, queremos isto, e se formos a ver, aquilo não vale nada, não é? Lutamos tanto para ter isto, para ter aquilo, mas nós somos chamados para servir. Amém? Aleluia! A cruz vai moldar a forma como nós orientamos o nosso orçamento, certo? Significa que temos que olhar para os nossos empregos, para os nossos trabalhos, com outros olhos, com o olhar da cruz, não é? Temos que olhar para aquilo que fazemos, para o nosso pensar, para o nosso caminhar, e aquilo, em tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos ir com esta atitude. O que é que eu posso fazer? Como é que Deus me vai usar neste lugar para eu ser uma demonstração do amor sacrificial de Jesus neste lugar? Amém? Significa que a cruz vai influenciar todas as decisões que tomamos? Todas as escolhas que nós tomamos? Eu estou a gostar do vosso silêncio. Estou. Alguns estão a pensar, vá, anda lá, já estou farto de apanhar, hoje já chega. Né? A cruz vai moldar a forma como nós lidamos com todos os nabos que se põem à nossa frente quando vamos a conduzir. Se sou eu que apanho alguns. Né? A forma como nós lidamos, não é? E às vezes as pessoas vão no carro, parece que têm uma armadura, não é? São uns valentões dentro do carro. É? E todos nós, não é? A primeira coisa, quando alguém se põe à nossa frente, sem nós estarmos à espera, ó seu grandíssimo amigo, tu como é que é? 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 A forma como nós reagimos perante a injustiça, muitas vezes a forma do mundo reagir, como os discípulos, manda o fogo do céu, queima tudo, destrói tudo. Não é assim. A forma como nós amamos as pessoas difíceis de serem amadas, não é? Aquelas pessoas que precisam de uma dose extra de graça, não é? Mas nós estamos cá para isso, amém? É acerca de amarmos a comunidade, amar a forma como nós trabalhamos, amar a forma como nós vivemos e mesmo a forma como nós servimos. Não é? Muitas vezes nós colocamos aqui o serviço. Ah, pronto, está bem, olha, vou fazer a minha boa ação do dia. Pronto, vou lá servir. Quando está no nosso coração, nós servimos, é algo inato na nossa vida. Nós nascemos para servir, essa é a nossa causa, amém? Não é incómodo, nós vivemos para isso, aleluia! E viver vidas que estão moldadas pela cruz é desafiador, mas, meus irmãos, também é incrivelmente recompensador. Aleluia! Se não abraçarmos a natureza cruciforme de Deus, nós corremos o risco de perder a verdadeira essência e do poder de Cristo na Igreja. O poder para vencermos o pecado e o mal não é através de imposições, de coerção, de manobras políticas, mas é através do amor sacrificial que é expresso através da bondade, que é expresso através da gentileza, que é expresso através do carinho, que é expresso através de compaixão. Esta é a forma de Deus operar. Aleluia! Foi pela cruz que destruiu os poderes e principados. E é pela cruz que nós veremos uma igreja a viver os propósitos de Deus nos nossos dias, nesta geração. Aleluia! Estamos nós disponíveis para abraçar vidas moldadas pela cruz? Estamos disponíveis a deixar de lado os nossos desejos, os nossos planos, o nosso conforto, pegar na nossa cruz e seguir Jesus? Aleluia! Meus irmãos, isto não tem nada a ver com a nossa força de vontade, com a nossa disciplina, mas tem a ver sim com o facto de nós nos rendermos ao nosso Deus, de nós nos rendermos a Jesus, para que seja Ele a viver através de nós. Aleluia! E, meus irmãos, deixem-me deixar isto bem claro, esta mensagem não é sobre nós fazermos mais, trabalharmos mais, investirmos mais, orarmos mais, vivermos com mais intensidade, nada disso. O que eu estou a tentar transmitir é que nós, ao nos rendermos a Jesus, cada vez mais e mais, Ele começa a viver a sua vida através de cada um de nós. Aleluia! O apóstolo Paulo descreveu isto desta forma em Gálatas 2:20. O apóstolo Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive, aleluia! A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, aleluia! Oh, glória a Deus! Nós podemos tentar viver uma vida moldada pela cruz, usando o nosso intelecto, estudando muito, a nossa sabedoria, a nossa autodisciplina, fazendo todos os passos, a nossa força de vontade, e até podemos encontrar algum progresso, mas nós vamos chegar a um ponto em que a nossa própria habilidade, as nossas próprias capacidades, nos vão deixar muito aquém daquilo que Deus pretende nas nossas vidas. E muitas vezes nós andamos com isso, tentando desta maneira, daquela, com as nossas forças, isso só traz frustração às nossas vidas, isso só traz um esgotamento espiritual. Mas se Cristo vive em ti, se aquele que tomou o caminho da cruz e se entregou para que nós pudéssemos viver, Ele está vivo em nós, aleluia! Então, meus irmãos, é Jesus que leva a cruz connosco, aleluia! Ele ama através de nós, Ele perdoa através de nós, Ele abençoa através de nós. Aleluia! Esta é a forma como nós vivemos vidas moldadas pela cruz. Aleluia! Rendendo-nos a Jesus, nosso Salvador. Aleluia! Deixando que a cruz de Cristo viva, que Cristo viva através de nós todos os dias. Aleluia! Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança da glória. Aleluia! Aleluia! E agora, muito rapidamente, está bem? Eu prometo tentar, se não acabar hoje, depois acaba outro dia, está bem? Mas só algumas características de pessoas que têm vidas moldadas pela cruz. Sabe, a primeira característica de pessoas que vivem vidas moldadas pela cruz é a humildade. Diga lá comigo, humildade. Diga à pessoa que está ao pé de si, assim baixinho, humildade. Agora diga à pessoa que está do outro lado. Sabe, a humildade é o coração de uma vida moldada pela cruz. E sabe, a humildade não é apenas uma, vamos dizer, uma virtude que nós desejamos alcançar. Mas a humildade é o solo, é aquele terreno fértil nos nossos corações onde todas as outras virtudes podem crescer. E se nós queremos edificar uma vida saudável, frutífera, a humildade torna-se aquele terreno fértil no nosso coração, onde todos os frutos do Espírito podem crescer. O apóstolo Paulo dá-nos este conselho lá em Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Não é? Ele está a dizer, eu, gabarolas, isso não é connosco. Não é? Porque ao fim e ao cabo as coisas não sou eu, é Cristo em mim. Amém? Ele diz, gloriar não, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Oh, há tanta coisa a dizer sobre isto. Mas nós encontramos o apóstolo Paulo aqui muito grato, muito confiante, bastante confiante, porque em primeiro lugar ele diz que ele já está a morrer para o mundo e depois está a dizer que o mundo também está a morrer para ele. Os desejos do mundo, as afeições do mundo, o apelo do mundo, estão a morrer também para ele. E que linda história que Deus tem para as nossas vidas, que nós ao nos rendermos a uma vida cruciforme, a uma vida moldada pela cruz, os nossos desejos mudam. As nossas afeições mudam, as nossas ambições mudam, aquilo que guia a nossa vida, aquilo que nos dá, que conduz a nossa vida muda, aquilo que nos motiva muda. E sabe, hoje já não lidamos com problemas, com questões que nós tínhamos quando decidimos seguir Jesus. Vamos cada dia morrendo para o mundo e o mundo morre para nós. Amém? É claro que nós estamos sempre em construção, não é? Estamos sempre em obras, não é? Temos sempre o sinal em obras, porque podemos sempre crescer espiritualmente e tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus, certo? Nós estamos sempre em obras. Mas o apóstolo Paulo dizia, eu glorio-me na cruz de Cristo. E humildade, meus irmãos, é saber olhar para nós mesmos e posicionarmos de forma correta à luz da cruz. Sabe, a cruz mostra-nos que nós somos amados de forma incondicional. Diz a pessoa que está ao pé de ti, mais baixinho, tu és amado. Aleluia. Aleluia. A cruz mostra-nos que nós somos amados incondicionalmente pelo Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. A cruz mostra-nos que em Jesus nós fomos perdoados. Aleluia. A cruz mostra-nos que apesar de sermos pecadores, fomos salvos pela graça. Aleluia. A cruz é a resposta e a cruz está assente no caminho da humildade. Nós vivemos num mundo, numa sociedade em que todos querem ser os maiores. Né? Eu é que sou o presidente da junta. Não está aqui nenhum problema. Né? Todos querem ser o MVP, né? O MVP, né? Oh, no desporto é o GOAT, né? Querem ser aquele que chega e todos os outros se baixam, né? Mas sabe, a chamada de Jesus para nós é para nós sermos servos humildes. Amém? Ele aponta-nos o caminho do Cordeiro. E a verdadeira humildade é reconhecer que eu faço parte de algo maior do que eu. Eu faço parte da história, daquilo que Deus quer fazer na minha geração. Eu faço parte dos seus planos e eu vivo para o cumprimento desses planos. Eu faço parte da igreja, faço parte da sua comunidade, eu faço parte do seu povo. Eu vivo para ele, morro para ele, acredito e vivo em tudo aquilo que Deus preparou para mim. Eu ficarei firme em cada promessa. Confiarei nele todos os dias do meu viver. E tudo isto assenta na humildade. Amém? Estão comigo? Amém? Tudo assenta na humildade. E Jesus é o nosso modelo perfeito. Ele esvaziou-se de si mesmo. Outra característica de uma pessoa que é moldada pela cruz é o altruísmo. Diga lá comigo, altruísmo. E o altruísmo também é contracultural, não é? Hoje em dia. A nossa sociedade molda-nos baseados naquilo que nós conseguimos alcançar. É ou não é? E não tanto naquilo que nós devemos dar. Não é? As empresas, elas são moldadas por quê? Têm objetivos. E se não atinge aquele objetivo, alguma coisa vai acontecer. Não é? Tem que ganhar mais, todos os anos tem que ser mais, o lucro tem que ser maior, e tem que viver, e mais não sei o quê, e mais, e mais, e mais. Sabe, infelizmente, só aqui um parênteses, às vezes as pessoas querem trazer essa cultura para a igreja, e a igreja tem que fazer mais, e mais, e mais, e mais, e não sei o quê, e mais isto, e mais... Calma, ei, calma. Jesus cuida de nós, amém? É que objetivos e pressão, e isto, e aquilo, e tens que alcançar mais. Ei, calma, calma. Marcos 10:45 diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Num mundo que vive obcecado pela autorrealização, a cruz chama-nos para nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Chama-nos para nós nos entregarmos e rendermos as nossas vidas, para nos esvaziarmos de ambições vãs e egoístas e permitirmos que nasça em nós uma paixão pelos propósitos de Deus, fazendo um compromisso em que é a sua vontade, é o seu plano, é o seu caminho que se torna a centralidade nas nossas vidas. Este é o modelo que Jesus deixou para nós. Apesar de ser Deus, ele não viveu como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo dos seus atributos divinos e carregou a cruz e viveu para servir. E o verdadeiro altruísmo acontece quando nós ajudamos os outros sem esperar nada em troca. Amém? Porque às vezes as pessoas ajudam pensando, não, eu vou ajudá-lo porque ele depois pode... Não é? Altruísmo genuíno vem de um desejo sincero de contribuir para o bem-estar do outro, sem segundas intenções. Eu vou servir mesmo que ninguém repare em mim. Eu vou dar mesmo que ninguém mostre reconhecimento. Vou decidir amar mesmo que esse amor não seja recíproco. Eu vou perdoar mesmo que apenas receba ódio de volta. Faço da cruz e da mensagem da cruz o centro da minha vida e decido viver uma vida moldada pela cruz. Outra característica de uma pessoa que tem a vida, cuja vida é moldada pela cruz é o amor sacrificial. Pessoas são movidas pelo amor. O amor é o coração desta vida moldada pela cruz. Não se trata de grandes gestos solidários todos os dias, mas sim todos os dias fazer as escolhas certas. João 15:13 diz, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sabe, eu acho que não se trata de morrer pelos amigos, mas sim viver para eles, certo? Amor sacrificial não é medido por aquilo que nós deixamos para trás, mas sim pelas vidas que nós ajudamos a levantar. Amém? Não num grande ato de caridade, num grande ato de solidariedade. Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 13, diz, tu podes dar tudo o que tens, podes fazer tudo o que precisa ser feito, mas se não tiveres amor, não te adianta nada. Não é? Serás como aquele sino que ressoa e como o prato que retine. Ou seja, estás a tocar a música errada. Não é? Deus está a tocar como uma orquestra afinada. Não é? A música do amor. E depois está lá um pim, pim. Esquece. Estás fora de tom. Estás desafinado. Estás a tocar a música errada. Isso é apenas ruído. Deus chama-nos para a sua orquestra. E esta orquestra é bem afinadinha. Não é? Na qual cada instrumento tem o seu papel e a sua importância. Amém? Tu és importante na orquestra do nosso Deus. Amém? E sabe... Na orquestra, os instrumentos não estão sempre a tocar. Às vezes há músicas que o instrumento está lá, à espera, e chega uma altura só para tocar uma nota. Pim! E está lá à espera, e está lá sossegadinho. Pois é o instrumento, não é? Ou é o trombone, ou o trompete, seja lá o que for. Não é? Eles estão lá... Mas sabe, se aquela nota não fosse tocada, aquilo não ia soar da mesma maneira, certo? Às vezes, olha, tu não precisas fazer grandes atos. Só precisas estar no dia certo, no momento certo e disponível para Deus te usar. Amém? Aleluia! Aleluia. E sabe outra característica? Dão-me mais 5 minutos. Vidas moldadas pela cruz são vidas, são pessoas que não perdem o gozo de Deus. Podemos estar a servir, é isso, essa é a nossa causa, mas sabe, nós fazemos-lo com gozo. Aleluia! Diga lá comigo: gozo, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Nós não perdemos o nosso gozo. Aleluia! Sabe, muitas vezes pensamos, né, associamos cruz, sofrimento, entrega total, rendição. Mas, meu irmão, tu tens que fazer isso com gozo no teu coração. Amém? Aleluia! O gozo, por vezes, pode parecer algo desadequado quando nós falamos da cruz. Mas em Hebreus 12, o escritor diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Bem, ele suportou a cruz pela alegria que lhe foi proposta, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas, irmãos, o que eu quero transmitir nesta manhã é que nós somos filhos de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Mas somos só de vez em quando? Só nos tempos bons? Ou também somos nos tempos maus? Também somos nos tempos maus, amém? Somos filhos de Deus nos bons tempos e nos maus tempos. E mesmo quando vêm tempos maus, a nossa esperança está ancorada no facto de que nós sabemos, porque sabemos, que Deus tem sempre o melhor preparado para nós. Aleluia! E nesta manhã, deixe-me desafiá-lo, independentemente daquilo que tu possas estar a passar, não percas o gozo de Deus na tua vida. Fica firme, declarando a bondade do Senhor. Continua a servir com gozo. Continua a fazer aquilo que tu tens que fazer com alegria no teu coração. Porque isso vai te ajudar a alcançar aquilo que Deus tem para ti. Nós temos um Deus fiel. Temos? O teu Deus é fiel, já provámos e vimos que Deus é bom, Ele é amoroso para com o seu povo, Deus é bom e Deus faz coisas boas. Meus irmãos, há muitos anos que esta verdade tem acompanhado a minha vida. Meus irmãos, se o teu adversário, ouve bem, se o nosso adversário não conseguir roubar o nosso gozo, ele não nos vai conseguir derrotar. Se ele não nos conseguir tirar o gozo que há no nosso coração, ele não nos vai conseguir derrotar. Aleluia! Sabe, quando o nosso adversário ataca as tuas finanças, ele não o faz porque quer ficar com o teu carro, com a tua casa, com a tua saúde, nada disso. O diabo não tem lá um armazém lá no inferno, né, cheio de casas, de carros, de saúde, nada disso. Qual é o objetivo dele? É tirar-te o teu gozo, roubar-te a tua alegria, roubar a alegria com que tu serves a Deus. Aleluia! Ele vem atrás das nossas coisas porque quer roubar o nosso gozo, ou seja, a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Ele procura roubar o teu gozo, procura roubar a tua força, procura roubar o teu testemunho. Por isso, em tempos de crise, o melhor a fazer é louvar a Deus, porque na presença de Deus há abundância de alegria. Aleluia! O melhor a fazer é honrar a Deus, continuar a acreditar em Deus e celebrarmos a bondade do nosso Deus, sabendo que aquilo que começou em nós, a boa obra, não nos vai abandonar durante esses tempos de dificuldade. O nosso Deus vai terminar em nós aquilo que começou, e o gozo é recuperado, é mantido, é protegido quando nós colocamos a nossa confiança no nosso Deus. Aleluia! E que nós temos aquela certeza bem fundo no nosso coração de que, independentemente daquilo que nós estamos a enfrentar, Deus está a operar, Deus está a trabalhar, Deus cuida de nós. Aleluia! Deus cuida de nós. Aleluia! Não percas o teu gozo, não percas a alegria do Senhor. Aleluia! É um gozo que diz: Deus está a fazer algo tremendo. Aleluia! E uma vida que está moldada pela cruz carrega este gozo no seu coração, carrega esta alegria no seu coração. É aquele tipo de igreja que vive esta vida moldada pela cruz em favor daqueles que estão longe de Deus e que estão a sofrer. E isso traz um gozo verdadeiro, isso traz uma alegria duradoura nas nossas vidas. Aleluia! Então, para terminar, fazendo um pequeno resumo, vidas moldadas pela cruz significa abraçarmos a humildade, amém? Colocando-nos ao serviço dos outros, colocando-nos nas mãos de Deus para Ele fazer aquilo que Ele quiser nas nossas vidas. Significa praticar o altruísmo e entregarmos em favor do próximo sem esperar receber nada de volta. É um chamado a uma vida baseada no amor sacrificial em que nós nos damos de nós mesmos seguindo o exemplo de Cristo. E é um convite a um gozo radical em que parece que é uma loucura. É uma loucura, nós temos essa alegria. Ah, mas é mesmo assim. Pois é na entrega e na renúncia que nós encontramos a verdadeira alegria e plenitude. É uma chamada a nós nos rendermos ao nosso Deus. É uma chamada a nós nos esvaziarmos de nós mesmos e entregarmos ao seu querer. Aleluia. Vamos viver vidas moldadas pela cruz? Amém? E como eu disse há pouco, isto não é uma coisa que acontece assim. Podes vir, Filipe. Não é uma coisa que acontece assim. E também não é por nós nos esforçarmos muito, fazermos tudo e mais alguma coisa, que as coisas acontecem, mas é nós todos os dias nos rendermos ao nosso Deus, nos entregarmos a Ele e estarmos disponíveis a que Deus possa fazer aquilo que Ele quer na vida de cada um de nós. Amém? Aleluia. Posso-vos convidar a curvarmos as nossas cabeças nesta manhã? Aleluia. Oh, Deus. Nesta manhã, Senhor, nós sabemos que não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. Oh. Mais do que palavras, Senhor, que a Tua Palavra possa se tornar verdadeira no coração de todos nós nesta manhã. Ajuda-nos, Deus, a viver vidas moldadas pela cruz. Ajuda-nos, Deus. Nós sabemos que não é a nossa força, não é por nós, Deus. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti. Tu és o centro das nossas vidas. E eu oro, Deus, eu oro nesta manhã. Ajuda-nos a viver vidas moldadas pela cruz. Ó Deus, faz o Teu querer em nós. Não o nosso querer, não a nossa vontade, não as nossas ambições, mas és Tu em nós. Tu em nós, Deus. Aleluia. Nos rendemos a Ti, Deus. Sabemos que Tu és fiel. Tira uns momentos para ficarmos na presença de Deus. Em silêncio. Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. E Ele quer reavivar o seu gozo no teu coração nesta manhã.